O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a um acordo com o primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kadhimi nesta segunda-feira para encerrar formalmente a missão americana de combate no país até o fim de 2021, mais de 18 anos após as tropas desembarcarem no Oriente Médio. O encerramento da operação, no entanto, não significa o fim da presença americana no país. Os Estados Unidos permaneceram no Iraque para treinar e aconselhar militares, o que significa uma pequena mudança de sua função atualmente, pois esse já é o foco atual da missão. Nosso papel no Iraque será estar disponível, continuar a treinar, a dar suporte, a ajudar a lidar com o Estado Islâmico, quando ele surgir, explicou Biden em uma entrevista coletiva, reforçando que o país não estará presente em forma de uma missão de combate. Atualmente há 2.500 soldados norte-americanos no Iraque, focados em combater reminiscências do Estado Islâmico. Apesar do anúncio da mudança, o presidente americano não deixou claro se haverá diminuição desse contingente.
A história da relação dos Estados Unidos com o Iraque é repleta de altos e baixos, começando nos anos 70 com a consolidação da ditadura de Saddam Hussein. Apesar de ser um ditador sanguinário, Saddam era visto por Washington como pouco extremista e mais fácil de ser manipulado por meio de subornos caros. Características que o transformaram num contrapeso ideal para os extremistas islâmicos que em 1979 tinham conquistado o poder no Irã. E por isso, quando o Iraque atacou o Irã em setembro de 1980, iniciando a guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos, de forma muito sutil e discreta, apoiaram o regime de Saddam por meio de ajudas econômicas indiretas e da intermediação e facilitação da venda de armas de fabricação não americana. Mas quando aquela guerra acabou em 1988, o Iraque estava completamente falido por conta dos tremendos gastos suportados, com os países que tinham apoiado o Iraque na guerra pressionando pelo pagamento das contas que foram se acumulando ao longo do conflito. Sem ter a quem recorrer, no dia 2 de agosto de 1990, quase exatamente 2 anos após o fim da guerra contra o Irã, Saddam Hussein invadiu o seu pequeno e indefeso vizinho, o Kuwait, capturando as gigantescas reservas de petróleo daquele país. Essa invasão mexeu profundamente com grandes e muito importantes interesses econômicos e comerciais em todo o mundo, levando a comunidade internacional a reagir em peso, formando uma gigantesca coalizão militar de quase 1 milhão de soldados, que sob a liderança dos Estados Unidos invadiram o Iraque em janeiro de 1991, iniciando a Guerra do Golfo, um conflito que durou pouco mais de 1 mês. E que resultou na completa destruição das forças iraquianas no Kuwait, expulsando Saddam Hussein daquele país e aprofundando ainda mais a crise interna no Iraque. Nos anos 90, o Iraque era um país autenticamente pária no mundo, sem aliados e totalmente isolado no campo diplomático. Mas tinha gigantescas reservas de petróleo, com cerca de 140 bilhões de barris em reservas comprovadas, o que serviu para atrair a cobiça internacional. E assim, em março de 2003, os Estados Unidos, após fabricarem evidências falsas de que Saddam Hussein tinha em estoque grandes quantidades de armas de destruição em massa, invadiu novamente o Iraque à frente de uma coalizão formada pelo Reino Unido, Austrália e Polônia, iniciando um conflito que duraria pouco mais de apenas 1 mês, e que resultou na queda do regime de Saddam e também na sua captura, colocando um fim definitivo na sua ditadura. Como todos nós sabemos, as armas de destruição em massa não foram encontradas, mas os Estados Unidos e os seus aliados tiveram acesso a todo aquele petróleo, com grandes empresas norte-americanas e europeias, algumas delas com participação direta de altas figuras políticas, como o vice-presidente Dick Cheney, acumulando grandes lucros na exploração, refino e exportação daquela preciosa e muito procurada matéria-prima. Mas além do petróleo, outra coisa que os Estados Unidos encontraram no Iraque foram grupos armados dissidentes com a missão de expulsar o invasor. Se a queda do regime de Saddam Hussein levou apenas um mês, a guerra contra os dissidentes se arrastou por longos 8 anos, com os Estados Unidos se retirando do Iraque apenas em 2011. Mas aquela saída foi aproveitada por grupos terroristas que rapidamente se expandiram, levando o governo iraquiano a pedir o retorno das forças norte-americanas. Com os Estados Unidos retornando ao Iraque em 2014, já não como invasores, mas como convidados com a missão de expulsar os terroristas daquele país.
Não se pode esquecer que o ataque dos Estados Unidos ao Iraque foi uma das coisas mais absurdas que aconteceram. O país estava em guerra no Afeganistão, onde se encontrava Bin Laden e seus asseclas da Al-Qaeda responsáveis pelos atentados do 11 de setembro de 2001. E ali deveriam ter sido concentradas todas as ações norte-americanas. No entanto, o presidente da época, George Bush, resolveu aliviar as ações do Afeganistão para se dedicar ao Iraque, sob a acusação de que aquele país possuía armas de destruição em massa. Inspetores da ONU estavam presentes no local e não encontraram nada, e tiveram que sair às pressas sob pena de levar bombas pela cabeça, pois Bush autorizou a invasão do Iraque. O resultado foi a destruição do país, a desestruturação do seu exército, cujos membros em grande parte foram passar a integrar o Estado Islâmico, um contingente significativo de civis mortos, além de soldados norte-americanos. Uma das mais nefastas ações militares dos Estados Unidos, que visou fundamentalmente atender os interesses das corporações das armas, do petróleo e da construção. A seguir, China quer reequipar o exército da Argentina e vender armas na região.